continuamos a ter prestações de desemprego abaixo do limiar da pobreza. A relação entre desemprego e pobreza é, pois, direta e é imensa. Não tem que ser assim. E diz-nos o simples bom senso que não pode ser assim, mais ainda agora que o desemprego está a crescer exponencialmente e atira assim para a desproteção e para o desespero tantos milhares de homens e de mulheres. É em nome do simples bom senso e de um sentido básico de justiça que previna a hecatombe social que o Bloco de Esquerda propõe que apaguemos agora o legado da austeridade e da troika nas prestações de desemprego. Em primeiro lugar, no valor, equiparando o montante do subsídio social de desemprego ao limiar da pobreza e indexando o subsídio de desemprego a uma proporção do salário e não ao IAS. Em segundo lugar, na duração, repondo os períodos de concessão anteriores à troika. E em terceiro lugar, no acesso, reduzindo os prazos de garantia e melhorando a condição de recursos para o acesso ao subsídio social de desemprego. Esta é uma proposta de mínimo bom senso e de mínima justiça. Não há nenhuma razão, a não ser um rígido preconceito ideológico, que a possa rejeitar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pobreza. Dou agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado, Gabriel Bastos, Secretário de Estado da Segurança Social. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Deputado José Manuel Pobreza. O Governo tem trabalhado com a esquerda parlamentar, e nomeadamente com o Bloco de Esquerda, na preparação deste orçamento, e pudemos, fruto das discussões que tivemos, evoluir na proposta apresentada ao Parlamento de Orçamento de Estado para 2021, designadamente no reforço das medidas extraordinárias para fazer face aos efeitos da crise pandémica, aos efeitos económicos e aos efeitos sociais. O sistema de proteção social em Portugal e, em particular, o sistema da segurança social tem mecanismos que respondem e que protegem os rendimentos dos cidadãos. Relativamente às situações que resultam desta conjuntura absolutamente excepcional, criámos ao longo deste ano e que prevemos aplicar em 2021 um conjunto de medidas extraordinárias com um alcance e uma dimensão muito importante que permitiu já proteger precisamente um conjunto muito vasto de cidadãos que sofreram as consequências da paralisação económica e dos efeitos económicos desta crise pandémica. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. No âmbito do mesmo artigo, o Sr. Deputado José Manuel Pobreza, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Secretário de Estado, agradeço que na sua intervenção tenha, enfim, em bom rigor, confirmado tudo aquilo que eu aqui referi em nome do Bloco de Esquerda. Na verdade, não negou qualquer dos dados que eu aqui referi, e por isso mesmo a pergunta que nos ocorre é precisamente sabendo, como aliás o Sr. Secretário de Estado fez questão, por, enfim, desde logo pelo seu silêncio em relação a essa matéria, de confirmar que cerca de 50%, enfim, aproximadamente 50% dos desempregados não têm qualquer prestação de desemprego, como é que se justifica que o Governo, em relação a esta matéria, mantenha essa situação, não faça rigorosamente nada nesta proposta, e, por outro lado, como é que se justifica que queira manter na proposta do orçamento exatamente aquele que é o legado da austeridade e da troika nesta matéria, portanto, mantendo tudo como está. O Sr. Secretário de Estado, enfim, quis fazer uma intervenção, enfim, que foi de uma, enfim, peço-lhe desculpa, mas foi de uma grande vaguidez e, portanto, não deu qualquer indicação a este respeito. Fica registado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ainda no âmbito deste artigo, dou a palavra de novo ao Sr. Secretário de Estado da Segurança Social, Gabriel Bastos. Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Sr. Deputado José Manuel Pobreza, procurei responder-lhe à sua questão, enfatizando a importância do sistema de proteção social português e o sistema de segurança social, que tem um conjunto de prestações que respondem precisamente às eventualidades que estão previstas. Criámos medidas extraordinárias para 2020 com o alcance e a dimensão que todos reconhecem. Relativamente àquelas questões que o Sr. Deputado aqui colocou, relembro que o apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores previsto para o próximo ano inclui estas situações que precisamente referiu e mais, protege os trabalhadores que percam o subsídio de desemprego, acedendo a esta prestação sem condição de recursos e, portanto, entendemos que é a medida adequada para esta situação.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos agora ao artigo 114, gratuitidade de creche, e dou a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. É no sentido de responder às famílias e também às pessoas com deficiência que o PCP apresenta um conjunto de propostas neste orçamento. Alargar a gratuitidade das creches a todas as crianças que as frequentam e, simultaneamente, implementar uma rede pública de creches que responda às necessidades existentes, 100 mil vagas nos próximos 3 anos, numa implementação faseada de uma rede pública, é a proposta que o PCP apresenta. Como propomos também que sejam revistas as mensalidades das creches, considerando a situação das famílias. Insistimos no alargamento do abono de família, no caminho da sua universalidade, sendo o abono de família um direito da criança. Mas é preciso também rever a atribuição do abono de família face às novas circunstâncias de remunerações e rendimentos das famílias e também fazer a devida correspondência dos escalões do abono de família com os escalões da ação social escolar e os devidos apoios. É preciso ir mais longe na proteção social das pessoas com deficiência, alargar a abrangência da prestação social para a inclusão, garantir o seu pagamento a 14 meses, o reforço do seu valor, o seu alargamento a quem adquiriu deficiência depois dos 55 anos ou mesmo com uma incapacidade inferior a 60%, avaliando-se caso a caso. É preciso identificar claramente o valor atribuído aos produtos de apoio, assegurar o seu reforço em função das necessidades, garantir que qualquer verba não utilizada transita para o ano seguinte, não podendo tal significar uma diminuição da verba atribuída. É para reforçar direitos das famílias e das pessoas com deficiência que o PCP apresenta estas propostas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Artigo 115-A, criação de uma rede de estruturas residenciais para idosos, mas, portanto, esta rede de gestão pública. Falta-lhe aqui uma vírgula. Sra. Deputada Mariana Silva do PEV, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Teremos em atenção essa correção. Senhoras e senhores deputados, os lares de idosos são uma resposta social destinada ao alojamento coletivo, de utilização temporária ou permanente, de pessoas idosas ou de outras em situação de risco de perda de independência ou de autonomia. O vírus realçou muitas debilidades na nossa sociedade, desde logo na forma como são tratados os idosos que, pela sua idade avançada, se encontram vulneráveis à doença. Esta pandemia evidenciou um cenário demasiadas vezes ocultado e ignorado da realidade e problemas estruturais de alguns lares. A maioria destes equipamentos encontram-se sobrelotados e privados de meios e recursos humanos que colocam em causa as condições em que muitos idosos vivem. O Estado, ao longo dos anos, por opção dos sucessivos governos, demitiu-se da sua responsabilidade direta. Assim sendo, é urgente expandir os lugares nas estruturas residenciais para idosos, sendo essencial acabar com a lista de espera para se conseguir uma vaga.
Muito obrigado, Sra. Deputada. 115-A, criação de um projeto piloto de identificação e encaminhamento de idosos em risco. Para o efeito, dou a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Barroco de Melo, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. E Srs. Deputados. O Governo lançou no Plano de Estabilização Económica e Social o Programa Nacional Radar Social. Esse programa tem o objetivo de sinalizar e acompanhar idosos, promovendo o envelhecimento ativo e o envelhecimento saudável. E o Partido Socialista concorda com esse programa, mas entende também que há aqui a oportunidade para aprofundar essa medida. E nesse sentido, nós propomos neste Orçamento de Estado também o lançamento de um projeto piloto que vá no sentido de utilizar recursos que já estão existentes no terreno e que podem agilizar e tornar mais eficaz essa resposta. Porque se é verdade que há cerca de 50 das 300 CPCJs do nosso país que acompanham menos de 25 crianças, também é verdade que, dessa forma, estas estruturas podem ser úteis também para acompanhar idosos e sinalizar idosos, mais não seja porque têm conhecimento do terreno, porque são capazes de conciliar as forças da sociedade que se encontram em cada localidade e porque, também porque é precisamente nestes territórios onde há menos crianças que nós sentimos mais esse fenómeno de envelhecimento. E nesse sentido, entendemos que este projeto piloto será bem recebido também por estas CPCJs, de facto porque têm essa necessidade, essa vontade de contribuir para a comunidade e estamos certos também que merecerá o voto positivo das restantes bancadas parlamentares. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Artigo 113-A, ajustamento do compromisso de cooperação para o setor social e solidário no ano de 2021. Para o efeito, dou a palavra à Sra. Deputada Carla Madureira, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. O setor da economia social e solidária cumpre um papel da maior relevância na sociedade portuguesa. Com efeito, além de uma motivação altruísta, que por si só merece o reconhecimento e a admiração de todos, cumpre realçar que as instituições deste setor são grandes empregadoras e, além disso, prestadoras de serviços que de outra forma teriam de ser efetuados pelo Estado. Muito do trabalho prestado nestas instituições é realizado por pessoal muito dedicado e empenhado, mas que tem uma base salarial baixa, equivalente à remuneração mínima mensal garantida. Para que as IPSS possam assegurar o cumprimento das suas responsabilidades, as responsabilidades que assumem com o Governo, com os utentes e as famílias, o PSD defende a atualização do compromisso de cooperação para o setor social e solidário na taxa a que for aumentada a remuneração mínima mensal garantida, com retroativos a janeiro de 2021, para compensar os custos acrescidos nestas instituições.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para amanhã de hoje vamos ao último artigo, que é o 116, consulta direta em processo executivo. Para o efeito, dou a palavra à Sra. Deputada Cláudia Santos, do PS. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O que direi tem pouco a ver com o artigo 116 e por isso peço desculpa a este Parlamento. Todavia, pareceu-nos que a intervenção que o Sr. Deputado André Ventura fez também tinha pouco a ver com o artigo no contexto da qual a fez e, sobretudo, pareceu-nos que o discurso populista é construído sobre o engano e, portanto, provavelmente teremos de recorrer cada vez com mais frequência ao esclarecimento dos factos. A única forma de lidar com esse discurso populista será, parece-nos, através da verdade. O Sr. Deputado invocou um estudo do Ministério Público exatíssimo, procurando equipará-lo a uma proposta do Chega absolutamente errada. E não precisa. É uma indelicadeza essa confusão entre um estudo acertado do Ministério Público e uma proposta verdadeiramente errada. E, portanto, não precisarei de mais do que 30 segundos para o justificar. O estudo do Ministério Público conclui algo que é óbvio. A morosidade nos tribunais administrativos e fiscais é um fator de favorecimento da corrupção. Toda a morosidade, toda a burocracia são fatores de favorecimento da corrupção e, por isso, naturalmente, é importante combater essa morosidade em qualquer tribunal, em qualquer serviço público, para prevenir a corrupção. Coisa diferente é dizer, como se escreveu na proposta 514-C do Chega, que se deve, neste orçamento, consagrar uma dotação para, e vou citar, aumento do número de magistrados dos tribunais administrativos e fiscais, garantindo maior eficácia e celeridade nas decisões dos processos de corrupção. Os tribunais administrativos e fiscais não decidem processos de corrupção. É um erro de palmatória. Eu peço desculpa por alterar a ordem pela qual os assuntos deviam ser debatidos. Não tive oportunidade de o fazer antes, mas acredito cada vez mais que precisamos de combater o populismo através do esclarecimento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Passarei a ler a agenda para o próximo dia 23 de novembro, segunda-feira, às 10 horas. Ponto 1, discussão das normas avocadas, 5 minutos ao Governo e a cada grupo parlamentar e aos DURP. Ponto 2, votação das normas avocadas. 3, continuação da discussão na especialidade da proposta de lei das grandes opções para 2021-23 e proposta de lei que aprova o Orçamento de Estado para 2021. Srs. Deputados, por hoje damos os trabalhos terminados. Desejamos bom trabalho para os nossos colegas na comissão respectiva durante a tarde e bom fim de semana e até segunda-feira. Muito obrigado. Assim como aos senhores membros do Governo, senhores secretários de Estado, muito obrigado pela vossa presença.